autonomia universitária é uma discussão que, nas universidades públicas do Paraná, já existe há um bom tempo. Pela Constituição de 1988, especificamente pelo artigo 207, a autonomia didática científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial das universidades já existe. As universidades de São Paulo, USP, Unicamp, Unesp, têm autonomia universitária. No estado do Paraná, as universidades estaduais lutam por ela há um bom tempo. Se discute dentro da própria comunidade universitária as vantagens e desvantagens. E hoje está aqui em Maringá o vice-reitor da USP. Ele vai discutir exatamente esse tema na Universidade Estadual de Maringá, Júlio Nogueira. Eu estou com ele aqui na CBN para conversarmos sobre o tema autonomia universitária. Professor Júlio, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de autonomia universitária, e se fala isso há um bom tempo, qual é a vantagem e desvantagem? O que significa autonomia universitária?
A experiência paulista vincula uma parcela do ICMS, que é o principal tributo do Estado, aos recursos transferidos às universidades estaduais paulistas. No caso, são 9,57% do total do ICMS do Estado de São Paulo. Esse modelo vem desde 1989. É importante falar desde o princípio que o governo do Estado sempre cumpriu rigorosamente a liberação de recursos. Com isso, nós tivemos um horizonte de planejamento muito mais seguro do que outras instituições públicas que não têm autonomia. Nós podemos também usar esses recursos para gerir a nossa carreira de funcionários técnicos administrativos, de docentes. Nós podemos poupar para momentos de dificuldade, nós podemos investir recursos deste percentual do ICMS. Então, temos muito mais flexibilidade e um horizonte de planejamento muito mais seguro do que as universidades que não têm autonomia.
Agora, quando se fala da autonomia universitária, se discute muito que essa autonomia também trabalha com um orçamento para as universidades que ficariam fora do controle do Estado. Alguns criticam que essa autonomia daria às universidades um peso muito grande no orçamento e que a resposta das universidades teria que ser à altura e algumas delas não produzem isso. O senhor considera que esse tipo de reação política ainda é uma grande resistência à autonomia universitária? Como vencer, no caso do Paraná, por exemplo, usando o exemplo de São Paulo, esse tipo de resistência por parte do poder público?
Veja, me parece que sempre os políticos que são eleitos gostam de comandar os recursos do Estado. Então, abrir mão, no caso aqui de São Paulo, de 9,57 do ICMS, em princípio é algo que eles não gostariam de abrir mão, né? Então, tem sempre as ideias de pressionar as universidades para abrir cursos, determinados tipos, em determinados lugares. Então, isso faz parte do jogo político de uma sociedade democrática como a nossa. No caso, com a autonomia, o espaço fica para a academia, para as universidades definirem o que elas querem ser, para onde vão, que cursos abrirem. E no prazo aí que nós estamos falando, desde 89, me parece que o resultado das três universidades estaduais paulistas é muito positivo. Elas não se mostraram insensíveis às demandas da sociedade. Pelo contrário, houve uma expansão de vagas, melhoria da qualidade do ensino, produção científica cresceu muitíssimo. Então, eu entendo que demos, como sistema universidade paulista, uma resposta positiva para a sociedade. Agora, é uma demanda, uma disputa praticamente cotidiana. Queremos determinadas coisas, às vezes tem a barreira de recursos e temos que buscar essas fontes de recursos das várias formas possíveis. Mas eu diria que, afinal, nós recebemos mais recursos, provavelmente, do que teríamos recebido sem autonomia. E isso nos permitiu investir e expandir as atividades de forma mais segura.
Professor Júlio, você fala muito de transparência dentro das instituições públicas e administração correta dos recursos públicos. Quando as universidades têm autonomia, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do exemplo das universidades de São Paulo, da USP em especial. Existe uma transparência nos gastos? Como é que é feito o monitoramento, por exemplo, pela comunidade e pelo cidadão? Existe a participação do cidadão na gestão dos recursos das universidades?
Veja, nós temos, isso vem sendo aprimorado, um anuário estatístico que mostra toda a evolução da universidade e, no caso, o referencial de 1989 é muito importante, mostra tudo o que nós fizemos lá. Afora isso, a gestão de recursos financeiros e tudo mais, ele está, faz parte do orçamento do Estado e tem a mesma transparência de todos os demais órgãos do Estado. Então, não tem nada de misterioso. O governo do Estado de São Paulo conhece perfeitamente tudo que nós fazemos. Nós preenchemos e estabelecemos indicadores e metas que vai para o orçamento público. Então, eu entendo que o modelo de autonomia tem sido um estímulo muito grande para a transparência das informações. Afinal, o que defende o modelo de autonomia, em última análise, é o cidadão que financia os recursos do Estado. Então, ele tem acesso, sim, às nossas informações de forma bastante detalhada. A informática nos ajuda, ela evoluiu nesse período, a transparência cresceu e eu diria que a autonomia é, sim, um instrumento de planejamento, de transparência para a sociedade.
Professor Júlio, eu queria mudar um pouco o nosso foco, mas falando um pouco de autonomia, que é, por exemplo, as discussões que uma universidade como a USP, que é a maior universidade do país e quase sempre é uma referência, fala de alguns problemas como, por exemplo, cotas sociais, ou a discussão de temas que envolvem a sociedade e que passam por dentro das universidades. Vamos pegar um pouco as cotas sociais, a discussão que está sendo feita agora sobre o critério para o ingresso dos alunos das universidades em relação às cotas. Como é que a universidade vai gestar essa autonomia? Como é que é a discussão da universidade, quando ela tem que fazer esse tipo de debate, com a sociedade ou com os movimentos organizados, como, por exemplo, o movimento de defesa, né, dos afro-brasileiros?
Olha, isso é algo que tem que ser lembrado nesse tipo de conversa. Autonomia não se confunde com soberania, que nós vamos fazer qualquer coisa porque temos autonomia. Pelo contrário, nós somos sensíveis às sociedades, em certo sentido, dialogamos constantemente e procuramos atender essas demandas sociais. Veja, o tema de cotas chegou na universidade por uma conjugação também de forças políticas. Foi elaborado no Estado de São Paulo um plano chamado PIMES, em que o governo do Estado, um grupo de acadêmicos, faz uma proposta de college para os alunos ingressantes via cotas, com distribuição do percentual das cotas ao longo do tempo, até chegar a 50% em 5 anos. E isso aí, como sempre na universidade, é deliberado pelo Conselho Universitário, que é o nosso órgão máximo. Então, esse projeto foi enviado às unidades de ensino e pesquisa da USP, e o Conselho Universitário deverá deliberar aí nas próximas semanas, no máximo 2, 3 meses, como vai ser decidido, deliberado pela USP. Quer dizer, temos uma diretriz sujeita a aperfeiçoamentos, então hoje a discussão se dá nas unidades e irá para o Conselho Universitário neste prazo que eu mencionei.
O senhor considera que a autonomia universitária, ela deva crescer nos outros estados e como essa referência da USP, da Unicamp, ela pode ser uma forma de apoiar as universidades em todo o país? O senhor está aqui, inclusive, em Maringá para uma discussão como essa, no campus da UEM. É necessário que as universidades encampem isso e comprem essa briga da autonomia?
Olha, eu imagino uma oportunidade em estados e também na federação. Eu tenho sugerido que a autonomia, tal como do modelo paulista, seja adotado por outras universidades quando elas quiserem. Para mim, em certo sentido, é um teste de maturidade. Quando chega um determinado momento, digamos assim, teu filho tem 18 ou 21 anos, está na hora dele assumir maiores responsabilidades. Não querer a autonomia me parece um sinal complexo, que talvez num determinado momento a universidade ainda não esteja preparada. Mas, num determinado horizonte, sim, deve tratar seriamente essa questão, e a experiência paulista, eu acho que recomenda que os resultados são muito favoráveis, que a autonomia seja adotada.
Professor Júlio Nogueira, vice-reitor da USP, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigado a vocês. Até logo.
Conversei com o vice-reitor da Universidade de São Paulo, Júlio Nogueira, que veio a Maringá para falar sobre autonomia universitária. A autonomia universitária já está prevista pela Constituição desde 1988. Em 1989, as três principais instituições públicas de São Paulo, USP, Unicamp e Unesp, têm autonomia. Essa autonomia representa um valor fixo de 9,57% no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de São Paulo. E as universidades do Paraná, algumas delas discutem e desejam essa autonomia. Há uma certa resistência por parte da classe política do Estado em dar essa autonomia. Se discute uma série de pontos de que se teme a esses recursos exclusivamente para as universidades. Mas as universidades, como a de São Paulo, Unicamp e Unesp, se transformaram em grandes instituições de ensino, entre outras coisas, porque tem um bom orçamento e porque tem uma política educacional. E essa é a discussão que vai se fazer hoje com a presença de Júlio Nogueira na Universidade Estadual de Maringá.